Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Aprazo muito, em nome da Comissão de Educação, agradecer à senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação e recentes conselheiros e colaboradores do CNE, o facto de terem acedido a fazer a apresentação nacional do relatório que tem por título Estado da Educação 2010, Percursos Escolares, aqui na Assembleia da República e em sede da Comissão de Educação. O CNE é uma instituição autónoma, mas tem relações muito diretas com a Assembleia da República, não só porque o Presidente, no caso a Presidente, é eleita pela Assembleia da República, mas também a Assembleia da República, através dos seus grupos parlamentares, tem os seus tem representantes como conselheiros. Suponho que atualmente o único deputado que é simultaneamente conselheiro do CNE é a deputada Rosalina Martins. Eu já fui em tempos passados. A Cília Honório não é da Comissão de Educação, mas sim, também é deputada, mas na altura em que ela foi eleita pelo Bloco de Esquerda, não era deputada. Suponho que foi o Partido Socialista, foi o único que optou por ele ser um deputado. Estas relações históricas entre o Conselho Nacional de Educação e a Assembleia da República traduzem-se, a meu ver, muito bem neste gesto do Conselho Nacional de Educação e vir a esta Comissão apresentar em primeira mão um documento que é importante para o trabalho dos deputados e, enfim, todos aqueles que se interessam pelas questões da educação em Portugal. Quero, por isso, em nome da Comissão, agradecer a vinda. Peço desculpa pela hora tardia, mas, enfim, não poderíamos fazer esta reunião em simultâneo com o plenário. De qualquer maneira, resulta do funcionamento normal da democracia. Eu vou pedir à senhora Presidente do CNE, para, se assim o entender, fazer uma breve apresentação deste documento, e, entretanto, se mais algum dos restantes conselheiros assim o entender, usar a palavra. Depois, as senhoras e senhores deputados que entenderem fazer perguntas ou fazer algum comentário, inscrever-se-ão livremente, a fim de poderem usar a palavra. Não temos tempo limite para esta reunião, mas suponho que uma hora será suficiente para ficarmos todos a saber não tudo aquilo que o relatório contém, mas as suas linhas gerais. De resto, ontem já foi distribuído por todos os deputados aquele documento, o resumo de síntese que nos foi enviado. Já está na posse de todos os deputados e agora, com o documento completo, todos nós estaremos mais habilitados a fazer os comentários ou as perguntas que surgirem. Sendo assim, Sra. Professora Ana Maria Bittencourt tem a palavra.
Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, é para mim uma honra estar nesta casa que me elegeu e que é também, de algum modo, o garante da independência do Conselho Nacional de Educação. É muito importante terem-nos dado este espaço aqui, no final de uma longa jornada, e podermos apresentar este documento em primeira mão. Ele foi aprovado no plenário do Conselho em julho, e depois, desde então, tem estado, digamos, a ser completado com dados, mas esta é, de facto, a primeira apresentação que nós fazemos deste documento. Nós gostaríamos que o Estado da Educação 2010 contribuísse para o conhecimento da situação educativa do país, que a partir dele fosse possível existir uma visão, digamos, independente, mais autónoma. Por um lado, tem uma parte de estatística, de análise, digamos, da situação educativa, E depois tem também, nós quisemos fazer a sistematização das recomendações e pareceres do Conselho. O Conselho, durante na sua atividade, uma parte muito importante são as recomendações e pareceres, que faz ou a pedido da Assembleia da República, ou a pedido do Governo, ou por iniciativa própria. E tínhamos um pouco a ideia de que estes documentos ficam às vezes um pouco dispersos. A nossa ideia é, neste documento, sistematizar pareceres e recomendações que tenham a ver com a problemática tratada. Gostaria também de lembrar aqui a importância da diversidade de composição do Conselho. O Conselho Nacional de Educação, como o Sr. Presidente já disse, tem representantes dos vários partidos, dos vários sindicatos, dos pais, dos alunos, de associações culturais, e isto permite-nos, digamos, ter no seio do Conselho uma visão muito rica que resulta dos debates que nós temos sobre os vários problemas. Uma palavra sobre os destinatários. Nós gostaríamos que este documento fosse útil para a Assembleia da República, para o Governo, mas também para os pais, para os professores, para os agentes educativos, para os autarcas, que cada vez mais importância têm na educação. Uma questão que eu vou tentar responder é o que é este estado da educação. Isto é um projeto que já existia anteriormente no Conselho e que neste meu mandato eu quis ativar, e pareceu-nos que o Conselho tinha maturidade já para lançar mãos à obra. Outros conselhos de educação de outros países fazem documentos desta natureza, e em especial o Conselho Nacional de Educação Espanhol, que cooperou connosco. Trabalhámos bastante nesta primeira versão, a Presidente Espanhol e os técnicos ajudaram-nos a pensar este documento. As propostas que nós fazemos neste documento resultam, de facto, desta ideia de uma massa crítica que existe no Conselho, e que nem sempre as pessoas estão de acordo, mas este debate resulta em compromissos. Só uma palavra sobre os compromissos. Nós temos a ideia de que na educação os compromissos são muito importantes. Os compromissos são, ou podem ser o garante da sustentabilidade das políticas. E na educação nós temos a ideia de que tenha havido demasiada instabilidade nas políticas. Portanto, o documento tem a parte estatística, as recomendações, e depois, para quebrar, que a frieza dos números, nós decidimos, depois os meus colegas que aqui estão podem também completar esta ideia, ou apoiar, nós decidimos ir a algumas escolas que têm dado passos significativos para melhorar alguns dos problemas que aqui estão, designadamente a questão do insucesso escolar. Portanto, temos aqui escolas secundárias e agrupamentos que deram passos significativos. Podiam ser outras escolas. Não quero dizer que estas escolas sejam os modelos, mas são escolas que, no quadro de alguma autonomia, deram passos significativos para não deixar alunos para trás, para diminuir os abandonos. Pareceu-nos interessante ter estes casos. Em 2010, qual foi o tema? Quando lançámos mãos à obra, pensámos que poderíamos ter um documento muito mais abrangente, e muito rapidamente vimos que seria muito difícil no primeiro ano. E a nossa opção foi ter uma bateria de indicadores anual regular, todos os anos ter uma bateria de indicadores que nos permita acompanhar a situação do sistema educativo, mas depois, para além dessa bateria de indicadores, escolher um tema do ano. E o tema do ano, deste ano, são os percursos escolares. Nós decidimos aprofundar este ano os percursos escolares, que é talvez uma das grandes dificuldades do nosso tema, do nosso sistema. Ficaram, portanto, por tratar outros temas. Já temos alguma ideia dos temas, vamos debater proximamente no Conselho, mas a nossa Comissão Coordenadora já avançou com um tema do ano que vem. Gostaria também de frisar que estas estatísticas não são produzidas pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação não produz estatística, nós não temos meios para produzir estatística, nós utilizamos estatísticas validadas pelos organismos oficiais e também estatísticas internacionais, obviamente validadas pelo governo português. A escolha dos indicadores é da responsabilidade do Conselho. Relativamente às estatísticas, gostaria também de dizer que, apesar de uma melhoria considerável no acesso às estatísticas, ainda houve algumas dificuldades e, apesar da disponibilidade com que nos deram, este primeiro ano foi um ano difícil para saber onde estavam os dados, portanto houve também assim uma pesquisa, mas temos já um compromisso de que nos próximos anos vamos fazer um protocolo com alguns departamentos do governo. Gostaria de também vos dizer que com este documento foi nossa intenção ultrapassar um pouco o discurso fatalista, e já vou dar alguns dados, o discurso fatalista que existe sobre a nossa educação. Portugal deu passos significativos ao nível da educação e os senhores e as senhoras deputadas podem ver neste documento, para cada capítulo, no final há uma síntese que é de fácil leitura, em que tem os avanços e os desafios. E estes avanços são produto de nós todos, são produto do investimento do país, dos vários governos, dos professores, dos alunos, dos autarcas. E, portanto, a nossa ideia foi, de facto, fazer um retrato, tanto quanto possível, fiel, do que é a educação no nosso país. Passando agora, muito rapidamente, alguns dados, nós vemos que, apesar de tudo, ainda temos que melhorar muito a qualificação dos portugueses. Temos mudado, temos evoluído nos últimos anos. Baixaram os portugueses com baixas qualificações e aumentaram os portugueses com qualificações mais altas. Relativamente à primeira infância, demos um salto qualitativo ao acesso à educação de primeira infância. Demos um salto qualitativo. Estamos perto e superámos mesmo a meta europeia. Não quer dizer que o Conselho considere que resolvemos os problemas. Há disparidades regionais nesta área, como há disparidades regionais no pré-escolar. Relativamente ao pré-escolar, tem um quadro na página 23, não vou dizer para seguirem, mas é um quadro muito interessante, porque tem um retrato desde 1970, do que foi a evolução da educação pré-escolar. E é muito interessante ver, e gostava de assinalar esta ideia, porque esta é uma área em que foi possível acertar vontades das IPSES, das autarquias, dos governos, e há claramente um salto positivo. Isto mostra, não sei se é demasiado ousadia da minha parte, mas mostra que quando os vários parceiros se entendem e fazem projetos em comum, é possível dar um salto. Ninguém aqui há 20 ou 30 anos acreditaria que nós hoje teríamos a educação pré-escolar como temos. Esta é, de facto, uma área de que nos devemos todos orgulhar e que é produto do trabalho de todos, como disse, dos professores, dos pais, enfim. Relativamente ao ensino básico e secundário, temos alguns problemas. Eu penso que o Sr. Conselheiro Joaquim Azevedo depois poderá também completar o retrato. Relativamente ao ensino básico e secundário, também fizemos avanços. Não há dúvida nenhuma que fizemos avanços, que nos aproximamos dos 100% a nível do ensino básico. No ensino secundário temos alguns problemas. Com a formação profissional, com o desenvolvimento da formação profissional, acreditamos que se podem dar passos, mas o CNE chama a atenção para a necessidade de haver alguns cuidados ao nível do desenvolvimento das formações profissionais, não haver formações de primeira e de segunda, a qualidade das formações profissionais. Portanto, temos chamada, e vem neste documento, é chamada a atenção. O ensino superior é também onde nós temos o crescimento mais expressivo. Temos neste momento a frequência do ensino superior ao nível europeu. Os jovens de 20 anos temos 35% a frequentar o ensino superior. Não atingimos a meta europeia em termos de diplomados. Portanto, é preciso fazer muito ainda a nível do ensino superior, designadamente a nível da população adulta, digamos que mais adulta, que já abandonou a escola. O nosso referencial foi muito o referencial das metas europeias, que também está, também tem aqui. Depois, ao nível dos problemas e desafios, gostaria de assinalar disparidades regionais, desigualdades sociais. Temos muitas desigualdades sociais ainda, e isso preocupa-nos. Existe uma forte correlação entre a origem social e os resultados escolares, e nós apresentamos na página 63 um gráfico, um quadro que é retirado da OCDE, do PISA, e que mostra que, de facto, Portugal está abaixo da média relativamente aos resultados e está mal colocado em termos da relação entre a origem social e os resultados obtidos. Portanto, esta é uma área que nós precisamos tratar, conseguir fazer com que haja menos desigualdades. Mas já agora, já que estamos, só um desafio é que nós estamos neste quadro, estamos acompanhados por alguns países que têm fama de serem muito bons, como a Alemanha. A Alemanha tem, neste quadro, tem fortes desigualdades sociais. Também é interessante verem que nos países que têm mais equidade e melhores resultados são em geral países onde se repete menos, onde há mais apoio ao longo do percurso escolar. Uma das afirmações que nós temos feito é que os nossos alunos que estão com a idade certa, isto também são dados internacionais, têm bons resultados. E nós temos dito que nós sabemos ensinar bem os alunos que têm a idade certa no ano certo. Ou seja, os alunos que têm 15 anos e que estão, ou 14 anos que estão no ano, ou que têm 15 anos que estão estão 15 anos, concretamente. O PISA é feito... É uma análise feita aos 15 anos. Os alunos que têm 15 anos e estão no nono ou no décimo ou no décimo primeiro, têm muito bons resultados. Portanto, nós temos bons resultados com os alunos que têm a idade certa ou que estão acima da idade, do ano correspondente à idade. Temos dificuldade em ensinar, em ter bons resultados com os alunos que vão ficando para trás. E isto é um problema no nosso... É uma das é uma das razões pelas quais nós temos maus resultados a nível internacional. Depois temos aqui algumas coortes, designadamente temos aqui uma coorte na página 143. Eu estou assim, está a ser muito rápido, mas tem uma coorte, eu refiro esta porque foi muito referida pelos jornais hoje, que é, fizemos um estudo, 143, fizemos um estudo dos alunos que entraram no primeiro ano e saíram no 12º ano sem nunca repetir. E sem nunca repetir, e atenção, não saíram da escola, eles estão lá, provavelmente, mas já não estão no ano certo, só cerca de 30%. Para acabar, e o que é que nós tirámos dos estudos que fizemos nas escolas? O que é que afinal estas escolas têm que nos possam dar pistas? Têm mais autonomia, assumem mais autonomia e, um aspecto muito importante, a responsabilidade pelas aprendizagens. Monitorizam os resultados, ou seja, vão acompanhando os resultados, têm maus resultados, tentam definir estratégias para melhorar os resultados. Um aspecto muito interessante é, têm populações carenciadas, mas não aceitam baixar as expectativas. E têm práticas muito fortes de encaminhamento dos alunos. Relativamente às nossas recomendações gerais, eu vou só referir a ideia, a necessidade de consensos e compromissos na educação e a estabilidade das políticas educativas. Nós defendemos a ideia de um plano estratégico e a avaliação do nosso sistema, uma avaliação rigorosa do nosso sistema, medidas que decorram dessa avaliação e que fiquem menos vulneráveis a, digamos, a flutuações governamentais. Um outro aspecto que nós referimos é que é preciso muito cuidado em tempos de crise. Em tempos de crise é muito fácil pensar a educação, se calhar não fica tão afetada se diminuir um bocadinho. Nós percebemos que há constrangimentos, mas é muito importante perceber onde é que, se houver que cortar, onde é que se corta. Acima de tudo, eu gostaria de dizer que a nossa preocupação foi muito com um binómio qualidade, temos que melhorar a qualidade e a equidade. E temos que ter um sistema mais... Eu ficava por aqui agora e depois, como propôs, depois se calhar ajudam-me a...
Muito obrigado, Sra. Professora Ana Maria Betancourt. Eu não sei se os outros senhores conselheiros, o Solia Vargas, o Chiquinho Azevedo, querem acrescentar alguma coisa. Então, nesse caso, vou passar a palavra para os deputados. Já tenho aqui a inscrição do deputado Bravo Nico, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria aproveitar para cumprimentar a delegação do Conselho Nacional de Educação através da sua Presidente e, em primeiro lugar, agradecer ao CNE a oportunidade que nos dá de conhecer aqui desta forma o resultado do vosso próprio trabalho, um trabalho que eu classificaria não apenas esta peça, mas digamos todo o conjunto de trabalho que o Conselho Nacional de Educação tem vindo a desenvolver ao longo da sua história, que tem sido um exemplo de um trabalho caracterizado pela independência, pelo rigor, pela atualidade com que é desenvolvido e que, digamos, nos coloca sempre perante os principais desafios que o sistema educativo português vive em cada momento histórico. E é um trabalho que consegue ter esta independência, este rigor e esta atualidade e que resulta de um, como disse bem a Sra. Presidente, de um trabalho feito por pessoas com, digamos, matrizes ideológicas, científicas e institucionais diversas e que conseguem, e sempre conseguiram no Conselho Nacional de Educação, fazer um trabalho exemplar, mostrando que é possível a realização de consensos que possibilitem, digamos, que nos possibilitem ter leituras consensuais da realidade e que nos possibilitem também reconhecer que existem caminhos de consenso para resolvermos os problemas com que nos confrontamos, problemas esses que terão solução mais fácil e mais eficaz se nós nos conseguirmos entender e se conseguirmos juntar as nossas capacidades que muitas vezes encontramos exatamente na nossa diversidade. E o CNE tem sido exemplo disso. E nós devemos, digamos, agradecer a todos aqueles que participam e têm participado no Conselho Nacional de Educação, terem sido em todos os momentos da história recente do sistema educativo português um porto onde é possível construir esses consensos e gerar azimutes que nos guiam e que nos traçam caminhos que muitas vezes são necessários para, principalmente, nós políticos. A realidade que aqui nos é fotografada e que é a nossa realidade do sistema educativo e que é dos nossos percursos escolares e da nossa qualificação é uma realidade que é uma evidência, são factos e eles são, de facto, passa a redundância, aquilo que são e dão-nos coordenadas muito concretas relativamente à posição que nós, ou às posições que hoje nós podemos encontrar no nosso sistema educativo. E por isso tem um valor absoluto muito forte, porque é exatamente isto que nós somos e não é outra coisa. E estes factos não merecem, digamos, grande discussão do ponto de vista do valor absoluto que eles têm. É este o valor, não é outro, poderia ter sido outro, é uma questão já diferente, poderíamos ter chegado aqui de uma outra maneira, é também uma questão diferente. Mas é aqui que estamos e é daqui que nós temos que construir o consenso para o futuro, como a senhora Presidente bem referiu, que é possível e quando nós nos entendemos, fazemos melhor e fazemos mais. Mas estas coordenadas e estas posições também nos dão, também têm, aliás, um valor relativo. E é aqui que, digamos, a diversidade começa a ganhar terreno ao consenso. Porque tem um valor relativo, primeiro, em relação a nós próprios, porque quando nós observamos estas coordenadas do nosso sistema educativo e da qualificação dos portugueses, e as olhamos e as observamos e as comparamos com o passado recente da nossa história, nós vemos o salto que foi dado em muito pouco tempo. E, eventualmente, não haverá muitos países em todo o mundo que tivessem conseguido, em 2 ou 3 décadas, ter o nível de desenvolvimento do sistema educativo que nós tivemos desde o 25 de abril. Quando nós comparamos estes dados com as nossas próprias expectativas, a leitura já é outra. Eventualmente estamos aquém daquilo que todos nós gostaríamos. E a posição que hoje ocupamos é uma coordenada que, digamos, não é à medida das expectativas que todos nós tínhamos, eventualmente. Mas se a compararmos com as nossas potencialidades, eventualmente nós podemos ver que fizemos bastante, mas talvez pudéssemos ter feito ainda um pouco mais se tivéssemos conseguido congregar da melhor forma as potencialidades e os recursos que o nosso país tinha. E estas coordenadas têm ainda um valor relativo quando nós as comparamos com as coordenadas dos outros, com quem nós nos queremos comparar, e é também o que fazem aqui, e teve a oportunidade de relevar esse aspecto. E aqui temos que nos comparar com os melhores, porque eu penso que não haverá outra bitola que nos interesse que não seja a comparação com aqueles que são hoje um pouco melhores do que nós e que estão um pouco mais à frente do que nós, porque são essas as balizas e os guias que nós temos que seguir. E olhar para o percurso deles, não apenas observar a posição que eles ocupam hoje, comparativamente connosco, mas tentar reconstituir o percurso que esses países e esses sistemas educativos trilharam e tentar perceber as trajetórias que eles próprios tiveram, no sentido de nos apercebermos das dificuldades que eles viveram, dos problemas que tiveram, dos erros que também assumiram, para que possamos aprender por procuração, se posso assim falar, com a experiência dos outros, devidamente contextualizada à nossa própria realidade. De maneira que é aqui, neste exercício, de comparação relativa, que nós podemos divergir e que temos toda, a pluralidade de visões aqui neste Parlamento. Mas isso também é muito salutar, porque há, normalmente, para o mesmo destino, vários caminhos possíveis. De maneira que, do vosso trabalho, aqui está, a coordenada do nosso sistema educativo, aqui está, a posição que nós temos hoje, aqui está. Penso que todos concordaremos nesta sala que queremos melhor e queremos mais, certamente discordaremos aqui ou ali na maneira como lá havemos de chegar. Mas eu penso que a mensagem que o PNE aqui deixa é muito importante e eu relevo aqui e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumo na totalidade e é isso que nós temos tentado a praticar e é isso que nós continuaremos a tentar praticar, que é o consenso e que é a tentativa de construirmos caminhos em conjunto que possam aproveitar o potencial que nós temos no nosso país e que nos possam levar muito rapidamente a migrar da posição que temos naquele gráfico comparativo com os países para a outra face desse gráfico, no sentido de nos acompanharmos pelos mais desenvolvidos e pelos sistemas educativos mais eficazes, mais justos e que geram mais igualdade de oportunidades. Para acabar, muito obrigado pelo vosso trabalho, pela oportunidade que tiveram em aqui a partilharem connosco e da nossa parte contarão sempre com a nossa disponibilidade para fazermos o nosso trabalho político para que o vosso próximo exercício de medição da nossa coordenada educativa possa dar uma posição diferente, melhor e maior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifer, do CDS-PP.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui ainda abananado com a intervenção do deputado Bravo Nico, como muitas vezes me acontece, devo dizer, pelas melhores razões. Estava, aliás, a pensar as virtudes do consenso quando não se tem maioria absoluta para impor as suas medidas. E, portanto, em todo caso, parece-me um pedido ou um apelo interessante. Sendo certo, e até porque a senhora Presidente do CNEC, que eu cumprimentava agora, também falou disso, que nós estamos aqui por cores diferentes exatamente porque não chegámos previamente a um consenso em como atacar os problemas do país, desde logo os da educação. E é natural que para nós continue a haver diferenças na forma de implementar as soluções. E é isso que nós oferecemos aos portugueses. São diferentes soluções que depois serão sufragadas e que nos serão postas a responsabilidade nas mãos conforme a nossa capacidade de convencer ou não os nossos cidadãos. Mas o trabalho que aqui nos é apresentado, e não li antes, sei que já está disponível na internet há... Creio que há uma semana, ou não sei, não, foi mesmo agora apresentado. Bom, eu recebi ontem, nós recebemos ontem esta recomendação e o resumo que tenho aqui e pude-o ler e agora com mais cuidado lerei o documento em si, que tanto pela apresentação que nos fez como por aquilo que me deu a entender do que li, e aliás a intervenção do deputado Bravnik confirma isso, nos dará uma ferramenta de análise, de diagnóstico e de coordenada, como aqui foi dito, sobre a situação do nosso sistema educativo e partirá depois deste lado aqui a elaboração de soluções ou de apontar de caminhos para onde queremos avançar no nosso sistema de educação. Ontem li, porque tivemos ontem cá a ministra e hoje novo debate sobre educação, e tinha sublinhado, no entanto, uma frase que deixo aqui também, porque me parece fazer muito sentido face aos dias que vivemos, que é quando se diz que só com forte investimento na melhoria das condições de trabalho e de bem-estar dos professores, reconhecendo a sua importância incontornável, será possível melhorar o estado da educação. E acho que é uma boa mensagem que aqui este documento também nos deixa, mas abstinha-me também de fazer mais considerações, particularmente políticas, até em benefício da sanidade mental dos senhores conselheiros que aqui estão presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para as pessoas que não sabem, Sr. Presidente do CNE foi deputada nesta casa e nesta comissão durante algum tempo, e, portanto, está muito, muito habituada à lógica parlamentar. Sr. Deputado Emílio Correia, do PSC, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, como é óbvio, por cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras e os seus conselheiros, e fazer aqui dizer algumas considerações, que me parece importante desde logo, para, em nome do PSD, agradecer a ideia que tiveram em elaborar um documento desta natureza que de algum tempo esta parte nós sentíamos como sendo importante termos o retrato daquilo que somos, aquilo que já éramos, o que éramos e aquilo que somos agora, para melhor podermos desenhar aquilo que seremos no futuro e também podermos escolher os caminhos que melhorem de facto esse desempenho. Por isso felicito o Conselho Nacional de Educação pela vontade que teve em elaborar um documento deste género e fazendo votos que, feito o primeiro, com certeza todos os seguintes seguirão, porque não faz sentido que isto seja uma fotografia pontual, não é de momentâneo, mas pelo contrário, abre aqui de facto caminho para um tipo de informação que são sempre muito úteis, não só para os políticos, neste caso, para a Assembleia da República, a quem compete também legislar nas matérias de educação, mas para todas as pessoas interessadas nestas matérias que são muito importantes para o futuro do nosso país. Mas queria fazer alguns comentários, alguns pontos que a senhora Presidente deixou aqui. E o primeiro que eu não resisto a fazer tem a ver com a questão das continuidades das políticas, a estabilidade política, que é difícil. E penso que vale a pena fazermos aqui, dar nota disso. A senhora Presidente, como o senhor Presidente da Comissão muito bem recordou, tem experiência parlamentar, passou por esta Comissão, mas é extremamente difícil porque há matérias onde os partidos ainda têm visões bastante diferentes. Onde a dicotomia esquerda-direita ainda existe, e penso que nas questões de educação é onde há, de facto, um acentuar de visões diferentes relativamente à abordagem que devemos ter e às políticas que devemos seguir, e penso que isso poderá estar um pouco na base do facto de haver um conjunto de alterações. E mesmo dentro dos próprios dos governos, quando seguem, digamos, são liderados pela mesma pessoa, supostamente com as mesmas linhas de orientação, vai havendo mudanças. Assistimos uma recentemente, quer dizer, o atual Ministério da Educação não tem nada a ver, no seu modo de pensar, nas suas propostas, com aquele que são funções há cerca de um ano. E, no entanto, o Primeiro-Ministro é o mesmo, não é? E devia ter uma orientação geral. É por isso que penso que, de facto, apenas sem qualquer intenção de desviar o debate para esta matéria, dizer que, de facto, em teoria é de facto uma matéria muito importante, mas que na prática é muito difícil concretizar muitas vezes e dentro do próprio, mesmo havendo governos da mesma linha política, há de facto, é das áreas onde há mais alterações e prejudica um pouco. Tomamos boa nota das preocupações que o Conselho Nacional de Educação tem relativamente ao atualmente a crise e ao cuidado que se deve ter, no sentido de que a crise orçamental não poder incidir, de facto, quer nas questões que dizem respeito diretamente à ação social dirigida aos alunos, mas também a um conjunto de apoios que as escolas têm, porque são importantes para fazer um trabalho enquadrador, facilitador, para na recuperação, no acompanhamento dos jovens, até das suas famílias, e, de facto, partilhar aqui com o Conselho Nacional de Educação a grande preocupação que o PSD tem neste momento, até porque há serviços de psicologia e orientação que estão a fechar, por força da nova renovação de contratos e por aí fora. E entendemos, de facto, que isto é uma matéria que deveria ser das últimas a ser mexidas no ponto de vista de execução orçamental em tempos de crise. No que diz respeito, digamos, ao ensino, ao segundo, terceiro ciclo, ao ensino secundário, digamos, aos liceus, tomamos boa nota daquilo que diz e uma matéria que, duas questões que gostaria de deixar para comentar, se assim entender útil, tem a ver com, estão ligadas à questão da autonomia, que é que é uma matéria que é abordada também aqui no relatório, os ganhos, e eu tive já a oportunidade de ver aqui alguns case studies que aqui tem, um deles até no meu concelho, nas Caldas das Taipas, que é uma escola que conheço bem, e que já tive a oportunidade de ler aqui apressadamente as coisas. E resulta aqui muito esta mensagem clara, todos os estudos, que sem ser fora do Conselho Nacional de Educação, os professores que têm produzido muitos estudos nestas matérias que eu tenho tido a oportunidade de ver, há sempre uma coisa que é comum a todos eles. Todos estamos a ganhar se as escolas tiverem maior autonomia. Quer dizer, e penso que vale a pena frisar esse ponto e recolher aqui que, se calhar, digam isso outra vez em voz alta para que todos nós possamos ouvir e comecemos todos a remar, porque aqui acho que vale a pena haver, de facto, uma continuidade política, que é dar mais espaço. Mas há outra matéria que também tem vindo a preocupar aqui um pouco os deputados da Comissão da Educação, que tem a ver com a organização curricular. Ou seja, com aquilo que é dado às crianças e aos jovens. Os tipos as disciplinas que existem, ou que as disciplinas têm, a distribuição das cargas horárias, onde de facto nós, enfim, vamos fazendo aqui um conjunto de reflexões e entendemos que é de facto uma matéria onde vale a pena mudar e gostaríamos de facto, se assim entender, de ouvir alguns comentários relativamente a estas realidades. Para terminar, para não me alongar demais, as questões do ensino superior, falam aqui da necessidade da reforma da rede, da oferta, da rede de oferta. Se falam, eu não sei se têm algumas sugestões, se têm algumas ideias, se querem partilhar connosco, nem que seja aqui num clima mais informal, porque seria bastante interessante para nós, recolhemos aqui algumas propostas. As questões de empregabilidade são fundamentais, sobretudo quando se for para serem partilhadas com as famílias, porque nós não podemos continuar a dizer que temos um país pouco qualificado, porque o temos de facto, e depois fazermos de conta que não temos dezenas de milhares de licenciados no desemprego. Quer dizer, isto acho que é uma realidade que tem que incomodar toda a gente. Eu, pelo menos, particularmente, sinto-me incomodado com essa situação. Porque não faz sentido. Há aqui um desequilíbrio, claro, entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. Nós temos pouca qualificação, temos poucos qualificados e depois, de repente, temos gente altamente qualificada que não sabemos o que é que lhes sabemos de fazer e eles não sabem o que é que vão fazer. E muitos deles, de facto, que vêm de famílias que tiveram grandes dificuldades para dar essa formação aos seus filhos, que se sentem enganados. Temos jovens que se sentem enganados, famílias que se sentem enganadas e por aí fora. E penso que esta questão da empregabilidade é, de facto, fundamental existir e é importante que seja disponível para as famílias. Ou seja, no momento em que o jovem vai ingressar no ensino superior, saber o que é que, de facto, aquela escola, aquele curso, oferece no ponto de vista do seu output e de entrada no mercado de trabalho. Por isso, eram estas as questões que o PSC gostaria de deixar nesta ocasião, terminando agradecendo, de facto, imenso, porque é um instrumento muito útil e que vale a pena, de facto, ir-se replicando ao longo dos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Registro, sim, senhor. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. E algum microfone que funcione. Aqui desta zona, parece que não é só o Bloco de Esquerda. Tem aqui.
Eu tentei tirar-lhe a palavra, mas...
Aqui mesmo não tendo microfone, ouve-se melhor. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Queria também começar por felicitar o Conselho Nacional de Educação pela publicação deste relatório e pela oportunidade que temos aqui de o discutir em primeira mão. Também não posso dizer que tenha feito uma leitura suficientemente detalhada para avançar muito mais, mas gostava de deixar algumas questões e algumas reflexões. Uma das coisas que aqui é falada e que, aliás, foi também... faz parte de declarações da senhora Presidente à imprensa, é que a ação social é uma das, e falamos aqui da qualidade e da equidade, como os dois, digamos, as duas dimensões que é preciso, que são estruturantes para se pensar as políticas educativas, os seus objetivos, e falou da importância da ação social, nomeadamente do impacto que ela tem nas famílias carenciadas e do facto da sua cobertura ser alargada, ser em si mesmo um indicador da importância da própria ação social e da carência das famílias. Este relatório foi feito antes destas recentes alterações do decreto 70/2010, que entraram em vigor no verão. Portanto, eu não posso deixar de vos perguntar como é que, à luz daquilo que analisaram e da importância que dão à ação social, como é que vêm estas transformações, como sabemos, terão um impacto bastante grande na ação social, em todas as prestações sociais e na ação social também, quer ao nível do básico e do secundário, quer ao nível também do ensino superior. Mas talvez até com um impacto mais profundo no básico e no secundário. É uma razia bastante forte nesses apoios. Por outro lado, eu tive a oportunidade de ler alguns dos estudos de caso, dos exemplos das escolas que apresentam. Gostava de também colocar algumas questões para a reflexão. A primeira é sobre a importância do envolvimento da comunidade local para projetos educativos de sucesso. Nomeadamente, utiliza uma expressão que me parece bastante interessante e certeira, a ideia de que a escola se deve constituir como um agente de serviço público no território, inserida no território, com uma ligação, portanto, no fundo, que a ação educativa deve ser territorializada, se quisermos, e que deve viver e beneficiar das sinergias dos vários agentes que ali existem. E eu tenho visitado, nas últimas semanas, algumas escolas. Estive até esta semana em duas escolas do Distrito de Viseu, que vêm com muita preocupação a esta questão dos mega-agrupamentos, da sua fusão. E uma das razões porque vêm com preocupação é porque, precisamente, tenham a percepção de que podem ser colocados em causa, os projetos educativos que aquela escola, enquanto unidade, desenvolveu, dois, que essa concentração pode dificultar a sua inserção territorial e as dinâmicas de territorialização que essas próprias escolas tinham, pela dinâmica de concentração que esses mega agrupamentos implicam. Três, que aquilo que é o papel das direções, vocês falam aqui também, dão um exemplo, vários exemplos, dão um exemplo da escola de Rio Tinto, dão um exemplo da escola de Via Longa, mas esta ideia de que as direções conhecem bem a escola, ou seja, escolas que têm uma dimensão que permitem que as direções as conheçam bem. Direções que têm uma continuidade e que estão e que poderão, algumas vão mesmo, ser desmanteladas com estas fusões e com estes mega agrupamentos. Nesse caso de Viseu, estamos a falar de um caso muito concreto, que é duas escolas que vão ser fundidas, que vão ficar com uma dimensão de alunos que os próprios professores dizem que é incomputável, 3 mil alunos é a dimensão que a escola vai passar a ter, e a própria pessoa que está à bica para ficar à frente dessa escola fundida, ou dessas escolas fundidas, ela própria dizia, mas eu não conheço a dinâmica dos outros ciclos, o nosso projeto é um projeto próprio para este ciclo de ensino, para este ciclo de ensino, etc. E portanto gostava também de vos ouvir, porque penso que o interesse deste relatório é dar-nos instrumentos que, à luz da análise que puderam fazer em relação ao passado e aos casos de sucesso, nos permitam avaliar também as políticas educativas que estão em cima da mesa. E, portanto, isso também me preocupa, ou seja, mesmo as escolas que identificam neste relatório, as direções que identificam, podem deixar de poder fazer esse trabalho com esta questão. Mais um tema para reflexão sobre a diversificação dos percursos, porque me parece que é mais ou menos consensual que uma escola, que o sistema educativo deve ter respostas diversificadas porque o público é diversificado. A ideia, no fundo, de que nós devemos individualizar as próprias as estratégias, os dispositivos pedagógicos, etc. Mas há um efeito perverso que eu creio que assinalam no vosso relatório, que é o efeito de uma diversificação desigualitária, se quisermos, ou uma diversificação guetizante. E isso ao nível dos CEF, dos cursos profissionais e até dos mecanismos de constituição de turmas, não sei se tiveram a oportunidade de analisar, mas isso é uma velha discussão sobre as turmas de nível, mas que se mantém em muitas escolas, e que eu gostava de saber também qual é a vossa opinião sobre as vantagens, mas os riscos, interessa-me evidentemente conhecer os riscos, que a vossa reflexão sobre os riscos da diversificação de percursos que está em curso ser uma diversificação guetizante, no fundo. A última questão que quero colocar, certamente nós temos também, como sabem, discutido as questões das equipas multidisciplinares, do papel que poderiam ter para o sucesso educativo. Sabemos que este ano começa com uma série de problemas de redução do pessoal e de redução da diversidade pessoal, mas a última questão que eu gostava de deixar para a reflexão, se puderem pegar nela, tem a ver com os cuidados para a infância e com o pré-escolar. E tem a ver também com uma questão do primeiro ciclo, que certamente vocês refletiram, que são as áreas de enriquecimento curricular. E com uma questão que me tem preocupado, que é a sobre-escolarização dos jovens, em particular em idades em que eles são muito novos. Qual é o impacto que isso pode ter em termos do seu desenvolvimento? Certamente há uma dimensão do problema que tem a ver com a conciliação do horário das escolas com o mundo, com os horários dos pais e com a conciliação. Mas se calhar nós precisamos de pôr o problema ao contrário. Ou seja, nós precisávamos de conciliar o horário dos pais com um horário razoável de escolarização das crianças, sob pena de prolongarmos indefinidamente a escolarização das crianças, porque estamos também a intensificar o ritmo e o horário de trabalho no domínio no mundo da produção. E por outro lado, relacionado com isto, a questão das áreas de enriquecimento curricular. Eu vi que dão um exemplo da escola de Campo Aberto, creio eu, em que os profissionais estão contratados e estão minimamente inseridos no projeto da escola, mas nós sabemos que, em muitos casos, se não na maioria, se não na generalidade dos casos, persiste este problema dos professores das áreas de enriquecimento curricular terem eles próprios um estatuto muito precário do ponto de vista laboral, terem um reconhecimento enquanto elementos da escola muito subalterno, e há depois um problema que para mim ainda é mais preocupante, que é não só a sobreocupação das crianças, mas a qualidade do trabalho pedagógico que é feito nas AECs, uma vez que nós sabemos que muitos destes profissionais, recrutados para receber 5, 6, 7 euros à hora, sem nenhuma regulação da sua qualificação e dos seus projetos pedagógicos, tenho preocupação em relação ao que se passa neste domínio. Peço desculpa de ter sido eventualmente muito longo, mas queria deixar estas questões e agradecer-vos mais uma vez por esta oportunidade, dar os parabéns não só à Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, mas à equipa toda que fez esta investigação, que certamente foi indispensável para a produção do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção da parte dos deputados. Convido o Sr. Presidente do CNE para, se assim o entender, fazer acrescentar mais alguma informação que tenha sido suscitada pelas intervenções dos deputados. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu agradeço muito as sugestões e as questões. Nós vemos este documento com muita humildade. A ideia é aprender com este primeiro documento, ir construindo um trabalho que seja útil. Este foi um trabalho de equipa, foi um trabalho, confesso agora nesta segunda intervenção, que foi difícil. Custou, deu muitos debates em comissões, debates muito ricos, mas depois a procura dos dados não foi fácil, mas foi de facto um trabalho de equipa da comissão coordenadora, que estamos aqui quatro, faltam duas pessoas, e registo algumas das questões que foram aqui levantadas e que vamos trabalhar nelas. Eu vou responder assim, vou fazer algumas considerações sobre algumas questões e depois vou pedir aqui aos meus colegas se quiserem completar. Há um aspecto que eu gostaria de frisar e que não frisei na primeira parte, que é nós, quando pomos a tónica sobre o insucesso escolar e sobre a dificuldade dos percursos escolares, gostaria que ficasse claro que, aliás, já noutro momento em que viemos aqui à comissão, levantámos esta questão, aquilo que nós defendemos é a necessidade de haver intervenção ao primeiro sinal de dificuldade, não se deixar arrastar os alunos com dificuldades. Estes são aspectos que me parece que são muito importantes e gostaríamos de frisar. As soluções que o CNE propõe são soluções de exigência, de mais trabalho na escola. Nós achamos que é importante que os alunos trabalhem mais na escola, porque hoje há muita ideia de que na escola se dá as aulas e depois, nós encontramos muito nas pesquisas que fizemos, e que há uma expectativa de que os alunos vão estudar em casa. E com a população que nós temos hoje, não é fácil os alunos irem trabalhar em casa, muitos não o fazem, porque não têm, ou porque os pais não estão lá, como dizia, ou porque não têm, ou porque também não têm dinheiro para pagar explicações. E se nós virmos os sistemas educativos que funcionam bem e que têm bons resultados, nós vamos lá e há muito trabalho dentro da escola. E, no fundo, os alunos saem de lá já com muito trabalho feito. Depois levantou-se aqui a questão do consenso ou compromisso. Nós gostamos mais de falar de compromisso. É evidente que quem ganha eleições tem toda a legitimidade de mudar políticas. Mas também nós sabemos, porque estudamos outros países, que a estabilidade das políticas, isto não quer dizer que uns abdiquem das suas para se fazer sempre a política de um partido, não faz sentido, um partido que ganha eleições tem a legitimidade de desenvolver as suas políticas, mas os compromissos são muito importantes. A estabilidade desses compromissos é muito importante. A educação, a instabilidade não ajuda. A instabilidade das políticas não ajuda. Perturba as escolas, perturba os professores, perturba os alunos. Portanto, esta é uma primeira questão que gostaria de fazer. Depois... os senhores deputados levantaram várias vezes a questão da informação, a necessidade dos alunos terem mais informação e melhor informação para fazer as suas escolhas, a necessidade dos serviços de psicologia. Esta é uma área que preocupa muito o Conselho e até os outros Conselhos de Educação ao nível da Europa, porque sabe hoje que esta informação é muito importante para contrariar o desemprego, para as pessoas saberem definir estratégias, até porque nós sabemos que grande parte das nossas famílias não tem condições para ajudar os alunos porque não percebem, porque não andaram na escola, porque não sabem o significado de fazer esta ou aquela opção. E muitas vezes os jovens fazem opções que são comprometedoras a nível do futuro. Depois, relativamente ao currículo, eu acho que... Sr. Deputado Emílio Guerreiro, é uma questão muito, muito importante. Nós, o ano passado, iniciámos uma cooperação com a Assembleia e com esta Comissão, que gostaríamos muito de continuar nesta ideia do debate sobre o currículo. Gostaria de dizer a este propósito que o Ministério da Educação pediu um parecer sobre as metas de aprendizagem ao Conselho e que nós pensamos que durante este mês e o mês de novembro vamos avançar com este parecer que faremos cá chegar logo que ele exista. Mas é uma reflexão muito pertinente saber o que é que os nossos jovens devem aprender, como é que podem aprender mais, enfim. Eu estou a andar um bocadinho depressa, penso que o meu colega depois dirá, falará um pouco mais. O senhor deputado José Soeiro, agradeço-lhe muito a leitura que fez, e designadamente os estudos de caso que nós apresentámos, ou dos relatos de caso. Para nós é muito importante perceber como é que algumas escolas resolvem melhor os problemas do que outras. Levantou uma questão muito importante, que é a da territorialização. Levantou a questão dos chamados mega-agrupamentos, uma questão muito importante com a qual o Conselho está preocupado. Estamos a nomear uma comissão também para fazer um parecer sobre esta matéria. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que a Presidente do Conselho Nacional de Educação tem que... ou que o Conselho tem um tempo que não é o tempo da reação imediata e, portanto, eu tenho que... Nós temos, não é? Que esperar que as nossas comissões trabalhem as questões, não faz muito sentido avançarmos com debates prévios. Já houve um debate prévio no Conselho sobre esta matéria e a partir desse debate decidiu-se fazer um parecer. Portanto, é um parecer que também penso que muito rapidamente existirá. E que é evidente que nos preocupa, levantou questões, o Sr. Deputado levantou questões, que são questões com as quais nós nos devemos preocupar. Levantou uma outra questão que me parece, entre as várias que levantou uma outra questão que me parece muito importante, que é a da diferenciação, diversificação. A diferenciação pedagógica é indispensável, porque nós temos públicos, digamos, com uma grande diversidade pedagógica, e é um grande desafio que nós temos, e eu tenho dito, é uma aprendizagem que as nossas escolas, os nossos professores têm que fazer. A diferenciação de vias tem que ser muito cuidadosa, não deve ser precoce, não deve conduzir à criação de guetos, e isso nós afirmamos aqui. relativamente, eu penso que para já levantou questões, muitas questões sobre as áreas de enriquecimento curricular, que nós também temos discutido, ainda não temos um parecer definitivo sobre esta matéria, mas temos já algumas reações das comissões que se prendem designadamente com preocupações relativamente à coordenação dos professores que dão as AECs, à sua integração na escola, à articulação destes processos e, obviamente, a questão dos horários e a necessidade das famílias de se cuidar dos horários das famílias, não é? Nem sempre a escola, nem sempre deve ser a escola que resolve os problemas todos do trabalho dos pais. Tem a sociedade, e aí quando nós falamos de compromissos, é também os compromissos da sociedade, é também a sociedade investir neste debate educativo, criando uma responsabilidade social para que todos adquiram uma formação de qualidade e mais igualdade. Vou passar aqui.
Sr. Conselheiro Joaquim Zedo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostava de enfatizar muito rapidamente duas ou três questões, ainda sobre a questão do compromisso e do consenso, só para tentar explicitar e completando a ideia que a Sra. Presidente já aqui expressou. O problema não está na questão de mudar ou não, claro que é totalmente legítimo que se mudem orientações de política educativa. O problema que nós aqui colocamos é o da sustentabilidade das mudanças na política educativa, porque isso se introduz, é preciso ver até que ponto é que é possível ou não estabelecer compromissos na sociedade portuguesa em torno do desenvolvimento da educação, e por isso é que nós apontamos aqui para um desenvolvimento estratégico da educação a médio e longo prazo, que permita sustentar melhorias e não propriamente animar mudanças. O que eu acho que nós pretendemos em educação é sustentar a melhoria da educação a par e passo. Este relatório, de facto, dá conta de uma imagem de enormes progressos feitos, mas dá conta também de dificuldades imensas com as quais nos debatemos. E, portanto, o que nós dizemos é que o compromisso é fundamental e o compromisso não é cada um abdicar das suas posições. É comprometermos em três ou quatro coisas essenciais sobre as quais pode... Não deve haver mudanças substanciais para sustentar essas políticas. Agora, claro que podemos ter, e temos certamente, como é óbvio, e esta Casa sabe muito melhor que eu, divergências profundas em muitos aspectos que dizem respeito à educação. E esse é um desafio, quer dizer, é um desafio. É possível ou não estabelecer esses compromissos? E nós colocamos a questão desde o nível local, como dizia agora a Sra. Presidente, desde o nível local ao nível nacional. Ao nível local é necessário e é possível construir compromissos em torno da melhoria da educação à volta de cada escola. Mas também ao nível nacional, se calhar, é possível. Essa é uma hipótese que nós lançamos e certamente esta Casa é o local melhor para a colocarmos. Sobre a questão do emprego, pois também dizer que, ainda dizer em relação à questão do emprego e da empregabilidade, que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro dizia, eu creio que... acrescentaria a esta importância crescente da orientação, face a um mundo de muita desorientação, sobretudo para os adolescentes, cresce a importância da orientação, mas também é importante perceber que a única finalidade da educação não é canalizar e orientar especificamente para aquele emprego ou para o outro, quer dizer, porque nós não podemos subordinar o ensino superior ao mercado de trabalho que existe hoje para diplomados que vão sair daqui a 5 anos e nós não sabemos qual vai ser o mercado. Portanto, nós temos que subordinar desde logo à formação pessoal, o mais completa possível das pessoas e dar-lhes ferramentas para que elas no seu desenvolvimento e no desenvolvimento social sejam capazes de, nem que seja promover outras iniciativas ou desenvolverem-se de outro modo, mas serem capazes de encontrar um destino para a sua vida. Sobre a questão dos riscos do Sr. Deputado José Soeiro, só gostava de sublinhar em relação aos riscos da guetização que referiu, no que diz respeito ao ensino secundário, por exemplo, e aos cursos, quer aos CEF, quer em relação aos cursos profissionais, nós temos feito muita reflexão sobre isso, há muitos pareceres que estão elaborados, e temos chamado a atenção para o risco da pressa com que se estão a introduzir esses cursos, muitas vezes em escolas sem cultura para absorver esse tipo de dinâmicas, ser mau conselheiro do ponto de vista da qualidade que se pretende. E, portanto, facilmente, em antigas escolas que ainda mantêm a matriz liceal, a imposição, porque trata-se de uma imposição do Ministério de abertura de cursos profissionais, muitas vezes significa, de facto, essa guetização, resolve-se o problema dos alunos com piores resultados no nono ano, fazendo-os transitar, mesmo que não saibam, porque vão para os cursos profissionais e depois reprovam. Portanto, e também é preciso avaliar, e é isso que estamos a fazer este ano, fazer um trabalho de avaliação do que está acontecendo no terreno. O Conselho Nacional de Educação está, no âmbito de uma das suas comissões, a desenvolver um trabalho de acompanhamento e de audição das escolas a este respeito, tentando perceber melhor o que se passa. E, bom, e finalmente, enfatizar uma ideia que o Sr. Presidente referiu, que é preciso trabalhar na escola. Eu digo isto de outra maneira, a escola é um local de trabalho. Quer dizer, nós não queremos, em nada deste relatório transparece a ideia de que a escola, nós temos uma visão de que não seja preciso muito sacrifício, muito esforço e muito trabalho para mudar estes resultados que nós temos. Só com muito, muito esforço, muito trabalho, muita dedicação e persistentemente dedicação é que é possível. E as escolas são locais de trabalho, não são locais de consumo, são locais de trabalho. E nós temos que mudar muito a visão que temos da educação a este respeito, porque é mesmo uma lógica de esforço, de trabalho, de consecução, de persistência. São 12 anos de escolaridade obrigatória, é muita coisa em cima, a pressão é imensa em cima do cidadão e isto implica da parte de toda a sociedade um investimento muito forte. E finalmente gostava de dizer, certamente a Sra. Presidente, não lhe quero retirar esse convite, mas dizer que certamente que hoje o tempo aqui é escasso para o aprofundamento, mas certamente seriam muito bem-vindos contributos que os senhores deputados queiram fazer chegar-nos após uma leitura talvez até mais aprofundada sobre sugestões de indicadores que devam manter-se nos anos seguintes, porque nós não, este modelo não vai ser seguido nos anos seguintes, isto é, nós não vamos ter nos anos seguintes de novo comparações de 50 anos, 40 anos, isto fica feito neste. Nos próximos anos os indicadores vão diminuir, vão se concentrar só em alguns e vão ter só, eventualmente, só os últimos 15 anos, sempre, comparando com os últimos 15 anos. E, portanto, todas as sugestões a esse nível serão bem-vindas, penso que é esse o nosso desejo também. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Joaquim Azevedo. Aqui há cerca de 4 anos, o Conselho Nacional de Educação, sob uma sequência de uma proposta aqui da Comissão de Educação, organizou um grande debate nacional sobre educação, que produziu um documento, um conjunto de documentos bastante volumoso e importante, que provavelmente seria interessante nós compararmos, fazermos uma leitura comparada entre este documento, o que era, o que é que se passava, o que é que se passa, de certa maneira, ainda na educação em Portugal, e este relatório. Provavelmente teremos matéria para enriquecer os nossos comentários e a nossa informação. A Comissão de Educação estará sempre disponível e suponho que poderá contar com o Conselho Nacional de Educação para que tudo aquilo que possa ser feito neste país, no sentido de termos mais conhecimento acerca da nossa realidade, temos mais retratos, não só o retrato do direito de identidade, mas retrato de família do estado da nossa educação. Nós temos um programa de atividades, provavelmente alguns dos relatórios que nós produzimos aqui poderão ter algum interesse para o Conselho Nacional de Educação. De resto, a composição do CNE é, de certa maneira, uma composição parlamentar e, portanto, nós ficamos muito descansados quando lemos os relatórios do CNE, porque sabemos que ali o que está é a objetividade, a vontade de fornecer a informação e, sobretudo, de manter a imparcialidade que é necessária para que nós todos tenhamos a cabeça relativamente fria para funcionar. Quero agradecer mais uma vez o facto de esta, como se diria na gíria das artes dos espetáculos, esta estreia mundial do relatório ter sido feito aqui nesta sala, nesta casa, que é a casa da democracia. Sentimos-nos muito honrados com isso e esperamos que no futuro possamos continuar a ter a honra de ter este tipo de informação em primeira mão. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Então, muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Está encerrada a sessão.